Muito bom dia, e hoje é dia de conversarmos com a nossa amiga Mary Camille aqui no Manhã da Globo. Ela que é psicóloga, palestrante e consultora de RH, e toda semana a gente aborda um assunto interessante e diferente no nosso programa, assuntos relacionados ao mercado de trabalho e também comportamento. E hoje vamos falar aí sobre a famosa Síndrome do Ano Novo. O que será a Síndrome do Ano Novo? Já estamos fechando aí o ano de 2014 e muita gente fica aí pensativo, né, imaginando muitas coisas, se preparando para o ano que vem. Enfim, o que será que é a Síndrome do Ano Novo? Vamos conversar agora com ela, nossa amiga Mary Camille, que já está por aqui. Bom dia, Mary, seja bem-vinda. E como eu sempre digo, hein, sempre motivo de alegria e prazer falar com você, Mary.
Ai, prazer é todo meu, Gustavo. É sempre uma alegria para mim também. Muito bom.
Que bom, que maravilha. Ô Mary, ó, já estamos já fechando 2014 e muitas pessoas ficam vivendo aquela angústia, né? Ou seja, estamos fechando o ano, o que será, né? O que há o por vir aí num ano novo que começa?
É verdade.
Não é, Mary?
Eu acho que tem tudo isso. E acho que a síndrome do ano novo é tudo isso mesmo, sabe? Uhum. Eu acho que algumas pessoas, como a gente não sabe direito dizer o que a gente está sentindo, a gente fala algumas coisas, né? Então, é uma sensação, a síndrome do ano novo, na verdade, é um conjunto, né, de sentimentos dúbios, estranhos, né, a gente não sabe exatamente o que é, que mistura a culpa, mistura esse luto mesmo, né, pelo ano que está passando, o sentimento de vazio, um sentimento de falta de perspectiva, de desânimo, às vezes, de orfandade, né, aquela sensação assim do tipo, ah, não sei com quem passar o Natal, ah, as coisas para mim não são tão lindas como é na televisão, todos bem felizes em volta da mesa, né, a minha família não está nesse momento, né, então a gente vai, a síndrome é um conjunto de sintomas e sinais, sintomas são coisas internas que a gente sente e não enxerga fora, e os sinais são que a gente consegue realmente enxergar, que é aquela falta de energia, esse desânimo, né, a carinha um pouco mais triste e tal, e a gente não consegue entender por que que a gente está sentindo tudo isso, né? Então, hoje eu resolvi falar sobre essa síndrome do ano novo para dizer que é algo muito comum, que muitas pessoas têm nesse período do ano, né? Mas assim, a gente consegue diminuir essa sensação de tristeza. Uhum. Ela não precisa ser assim. A gente não precisa passar pelo final do ano sempre com essa sensação de tristeza ou culpa ou coisas desagradáveis assim. Essa síndrome, essa sensação de tristeza, Gustavo, muitas vezes ela vem pela falta realmente de cumprimento das metas. Então, as pessoas que não têm metas bem estipuladas, elas realmente tendem a ter uma sensação de vazio muito maior. Uhum. Olha só, foi feita uma pesquisa lá na Inglaterra, com 3 mil pessoas, então um psicólogo foi lá, entrevistou mais ou menos 3 mil pessoas, e pegou essas pessoas que estavam querendo, né, parar de fumar, emagrecer, querendo começar a fazer exercício físico, né, e beber menos. Então, eram metas mais ou menos assim, tá? Então, essas pessoas que começavam o ano com esse tipo de promessa, acompanharam essas pessoas, né, para saber como é que elas iam até o final do ano e chegaram à seguinte conclusão. Apenas 12% delas conseguiram manter a promessa, porque tem aquela coisa, né, Gustavo? Tem gente que começa o ano fazendo a promessa, chega no final do ano nem lembra mais que fez a promessa. Assim,
eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de fazer isso, vou fazer exercício.
Isso. Aí o cara fala assim, nossa, eu acho que eu fiz a promessa que eu ia parar de beber, mas eu devia estar bêbado, né? Porque eu não lembro que eu fiz essa promessa. Né?
Verdade,
então,
eu por aí.
Apenas 12% realmente consegue manter a promessa e alcançar o objetivo. Uhum. Isso é muito pouco. Se você for ver bem, olha só, de 100% da população ali que ele foi estudada, né, apenas 10, 12% aqui, que foi o pessoal que realmente conseguiu manter a promessa e conquistar a promessa, né, alcançar o objetivo. E poucas dessas pessoas, né, então, dessa população pequena aí, de 10 a 12% que varia aqui, apenas 22% desse pessoalzinho conseguiu alcançar a meta fazendo realmente algo mais objetivo. Por exemplo, ao invés de falar assim, ó, eu vou só perder o peso, colocavam assim, ah, eu vou perder 1 quilo por semana. Olha que diferença.
Olha só.
Né? Uhum. Perder peso é uma coisa muito, muito subjetiva, é muito abrangente, né? É muito solta. E quando você coloca, eu vou perder 1 quilo, então você está estipulando um valor, né, e um tempo, um prazo de tempo, que é uma semana. Então, você tem uma semana para perder 1 quilo. Então, é isso que eu falo, né? Sonho, a diferença de sonho e meta é essa, né? Sonho é simplesmente aquilo que você deseja, que é o perder peso. Meta é quando você coloca um prazo para aquilo, e aí ele se torna uma meta.
Sim.
E aí você precisa fazer algo, né? Você precisa ver no seu comportamento que você realmente está fazendo algo para conquistar aquilo que você deseja. Então você vai vendo, né, que as pessoas que colocam isso de uma forma mais objetiva, elas conseguem ter mais conquistas durante o ano. Ao final do ano, quando a gente faz o nosso balanço de como é que foi, se foi positivo ou negativo, a gente vai somar muito mais coisas positivas, né, muito mais realizações, do que coisas negativas, menos frustrações, né? Então, a gente mesmo, na verdade, consegue se premiar ao final do ano e a gente consegue diminuir essa sensação ruim que vem com a síndrome do ano novo, que é essa sensação de tristeza e tal. Outra coisa também, que uma coisa gera outra coisa. Por exemplo, o estado de tristeza, ele vai gerar pensamentos negativos, porque você já está triste. E a tendência não é você pensar em coisas legais, né? Quando você está triste, o pensamento também acompanha, porque ele vai alimentar aquele sentimento. Então, é um ciclo que se retroalimenta. Então, acho que todo mundo já teve essa sensação, né? De quando você está triste, você começa a entrar numas, que a gente fala, né? E começa a piorar a situação. É difícil de você, às vezes,
sair...
De
uma negatividade toda, né, Meire?
Isso, dessa negatividade. Às vezes, você mesmo começa a perceber que está entrando numas, mas só que está tão ruim de sair, né? Porque você já está com tanta falta de energia que você não consegue sair mais daquilo sozinho, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente precisa realmente começar a valorizar as coisas que a gente ganha e não as coisas que a gente perde. Na síndrome do ano novo, a gente tende a pensar no ano que se passou como coisas que a gente... como somando coisas negativas. Ah, eu não consegui comprar meu carro, ah, eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo e tal. No fechamento de ciclo, né, a gente é bom em abrir ciclo, né, Gustavo? A gente é legal para começar o ano, para começar uma meta, para começar um projeto, mas a gente tem uma dificuldade muito grande em terminar as coisas.
Exato.
Né? Por exemplo, terminar os relacionamentos, terminar o ano, terminar aquilo que a gente começa. E a gente tem essa tendência difícil, porque a gente não consegue realmente valorizar o que a gente não consegue enxergar. Então, se você fizer um balanço do ano, pode ser que você não tenha ganhado coisas materiais. Mas se você começar a pensar em que você ganhou em termos de sabedoria, de virtudes humanas, o quanto que a vida te deu oportunidade para você desenvolver sua paciência, a sua disciplina, a sua força de vontade, quer dizer, o quanto que você ganhou, então, enquanto ser humano? Se você conseguir enxergar isso também, você também consegue minimizar essa sensação ruim da síndrome do ano novo. Então, eu vou separar algumas dicas aqui para que as pessoas consigam eliminar o máximo possível dessa sensação ruim e manter realmente um estado de felicidade por mais tempo, inclusive no final do ano, inclusive quando você faz a sua própria avaliação e mesmo quando ela não é tão positiva assim. Não tem problema, a gente, nós não somos perfeitos, a gente tem as nossas dificuldades, mas o mais importante é que a gente consiga enxergar isso de uma forma tranquila e não deixar de se gostar, de se amar, por conta de coisas que a gente ainda precisa melhorar. Afinal de contas, né, Gustavo, a gente está nessa vida para isso.
Com certeza.
Para se melhorar a cada dia.
Uma evolução, pra... né?
Isso, e para perdoar os outros e a nós mesmos, principalmente, né? Mas não ficar na nossa zona de conforto, sempre puxando para melhorar, né? Então, a primeira coisa que eu deixaria de dica aí para o pessoal que está nos ouvindo é definir um projeto de vida. Quando você sabe para que você existe, né? Então, no meu livro lá, o Motivação Sem Truques, eu tenho os primeiros capítulos, eu explico direitinho como é que você consegue se manter motivado ou alegre o tempo todo, né? Você precisa ter um projeto de vida, né? Então você tem que ver como é que funciona, o que você deseja para a sua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a sua meta para a saúde, a sua meta espiritual, meta financeira. Então, para cada área da sua vida, você tem que ter uma meta bem definida. Então, a gente já percebeu aqui com essa pesquisa da Inglaterra que as pessoas que têm metas mais objetivas, elas conseguem alcançar mais fácil, né? Então, você não deixa tudo jogado. Você tem um jeitinho certinho de você fazer essas metas aqui, né? Isso alivia a ansiedade, Porque você sabe o que você tem que fazer, tá? E você sabe também que tem alguma coisa na sua vida que realmente vale a pena você lutar e passar por momentos difíceis. Então você fala assim, pô, minha vida tá ruim agora, mas eu sei que lá na frente algo melhor me espera, tá? E eu tô lutando por aquela coisa que é bem bacana. O segundo ponto, né, é saber se esse projeto realmente é seu ou se você não está pegando esse projeto de outra pessoa, né? Porque tem gente que pega sonho que não é seu, é do outro, né? Então quer fazer, sei lá, um curso porque está todo mundo fazendo, quer fazer inglês porque está todo mundo fazendo, não vai na moda, não vai na moda dos outros, vai naquilo que o seu coração realmente deseja, tá? Seja bem honesto com você. A terceira coisa é manter sempre o foco naquilo que você deseja e não naquilo que você não quer. Então, a gente muitas vezes perde a motivação por justamente perder o foco. Então, começa a olhar os problemas e deixa de olhar aquilo que realmente deseja. Ou, por exemplo, se a escolha é trocar o carro, por exemplo, aí o que é perder o foco? É deixar de economizar para conseguir aquilo que você quer, que é trocar o carro, e começar a gastar o dinheiro na balada, entendeu? Então, é lógico que não vai dar, você está se sabotando. Então, o foco é fazer escolhas conscientes. Então, é assim, olha... Poxa, eu só tenho esse dinheiro. Se eu gastar ou se eu fizer essa viagem, eu não vou ter dinheiro para comprar o carro que eu desejo. Então, você vai ter que ser responsável por aquilo que você deseja. Então, se você quer realmente fazer a viagem agora, significa que você vai postergar a compra do seu carro. E se para você tudo bem, se a viagem é importante, tudo bem, não tem problema. Tá, o sonho é teu, o prazo é teu, né? Mas o importante é que você tome essa decisão de forma bastante consciente e responsável. Isso significa que você não vai ter que jogar nas costas do outro a sua frustração, do tipo assim, ai, eu tive que fazer aquela viagem porque a Carolzinha que pediu e eu não queria ir. Não, você foi porque quis, entendeu? Gastou porque quis. Então não vai ficar jogando depois a culpa nas costas dos outros, né? O quarto ponto é realmente olhar o que você ganhou e não o que perdeu sempre, né, Gustavo? A gente sempre precisa valorizar os pequenos ganhos, né? Então, cada dia você tem que fazer um pouquinho para você mesmo e valorizar aquele pouquinho que você conseguiu. Se você, sua meta é financeira, ou mesmo que você tenha economizado, sei lá, R$2 que você deixou de gastar, ou R$5 e tal, você fala assim, poxa, eu estou ainda conseguindo aí juntar, né?
Economizar, né?
Economizar isso e trabalhar em direção à minha meta, né? E o quinto e último passo é realmente saber que você, a qualquer momento, pode mudar os planos da sua vida. Pode ser que no meio do caminho você fale assim, nossa, eu fiz aquela meta, mas acho que não faz sentido, acho que eu não estava em mim, sabe? Assim, não faz sentido. E você pode mudar, não tem problema, né? O importante é que você não mude o tempo todo. Exato. Então, a mudança não pode ser constante, tá? Tem que ser muito sincera, honesta com você e simplesmente um ajuste.
E ter uma disciplina, né, Meire?
Isso, porque senão, sabe, todo mundo que muda muito meta não chega a lugar nenhum,
não.
Né? Aí a constância fica a mudança da meta, aí não Exato. Fica legal, né? Porque vai somar frustrações de qualquer jeito. Né? Então são essas dicas, Gustavo, que eu dei hoje pro pessoal aí, né? Que está aí fazendo o seu pequeno balanço, né, de como é que foi o ano, prestando contas consigo mesmo, com a sua própria vida, com a sua própria existência. A gente vê que o tempo passa voando, o ano já passou, que a gente nem viu esse ano passar, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente realmente vive a vida e não constrói nada, não realiza nada, né? E eu acho que nenhum ser humano veio para cá a passeio.
Não, de forma
acho que
alguma.
Todos nós viemos aqui com uma missão de vida. Eu acho que é importante que a gente sempre se lembre disso, que a nossa missão de vida tem a ver com o talento que a gente tem, e a gente precisa usar esse talento a nosso favor e ao favor de outras pessoas. Né? Então, isso faz com que você realmente compreenda a razão da sua existência. Você existe realmente por uma razão especial. Todos nós somos pessoas especiais que recebemos um dom de Deus, e a gente precisa trabalhar com isso, né, a favor também de outras pessoas, e aí assim a gente vai construindo um mundo melhor.
Né? Com certeza, né, a gente constrói o nosso e o constrói o das pessoas também ao nosso redor, né, Meire?
Isso, tem que ser assim, né, tem que ser uma relação ganha-ganha, Né? Não dá pra gente ficar bem e todo mundo se dá mal.
Não, não. Ganhando vantagem aqui, o outro ali, né?
É, puxando o tapete de um aqui, destruindo a vida do outro ali, aí não dá certo.
Não,
né?
Não, é verdade. Vamos construir a nossa felicidade também é do próximo, né, Miriam?
Isso, porque a gente fica feliz também, né? Exato. Olha, você sabe que essa capacidade de ficar feliz com a vitória do outro também é um ganho sobre a inveja. Né? Porque a inveja, Gustavo, é quando a gente, tipo assim, né, a gente tá nessa síndrome dando. Você olha pra tua vida e você fala, ai, minha vida tá uma droga, e do teu amigo tá legal pra caramba. Aí você olha pro teu amigo e você não fica feliz. Você fala assim, nossa, que droga, ele tá tão feliz e eu não tô.
Aquela felicidade que traz até aquela inveja, né? Mas como isso. Tá feliz, né, desse jeito?
Então, quando a gente consegue chegar nesse ponto, né, de compartilhar com todo mundo e ficar feliz com a sua própria conquista e com a conquista do outro, exato. Poxa, isso é bacana, né? É. Aí a gente vai eliminando realmente essas coisas negativas aí de final de ano.
Que gostoso. Ô, Miriam, muito obrigado pela sua participação. E hoje é um assunto muito interessante, né, Miriam? Né?
Então, isso. Vamos, e lembrando, né, Gustavo, que a gente precisa lembrar aí os ouvintes para mandar perguntas aí pra gente, o nosso canal interativo.
Exato.
A mil por hora.
A mil por hora.
Eu tô amando fazer, porque as perguntas estão sendo muito ricas. Eu estou adorando também responder, porque por mais que às vezes a gente trabalhe o mesmo tema, são pontos de vista diferentes.
Exatamente.
São vivências diferentes, né? Eu estou adorando fazer.
E a gente está tendo um feedback muito interessante, as pessoas, inclusive, comentando das perguntas e respostas. E a gente fica feliz, né, com esse feedback, né, Miriam?
Ah, muito legal, viu? E mandem as perguntas aí, quem está ouvindo. É, não precisa colocar o seu nome verdadeiro, se você não quiser. Uhum. É, inventa um codinome aí, um apelido. E manda para a gente, que o mais importante é a dúvida a ser respondida e a gente poder pensar um pouquinho sobre o nosso comportamento no trabalho.
Maravilha, e já que a Miriam está falando a respeito do canal interativo, tem o nosso telefone aí que é o 3531-1006, ou você pode enviar também as suas perguntas para o minhaglobo@globonoroestepaulista.com.br, como a Miriam disse, né? Não precisa se identificar, apenas um nome, né, Miriam?
Isso. Mesmo que não seja um nome verdadeiro, bota um outro nome, tudo bem. O importante é a gente saber... tem uma referência, né, de um nome.
Exato, e tá valendo, né, Miriam?
Isso.
Ô, Miriam, muito obrigado. Espero que, né, através hoje desse nosso tema aqui, a síndrome do ano novo, muitas pessoas possam fazer um balanço e aproveitar esse final de ano aí com muita alegria e principalmente com o astral lá em cima e ter a motivação necessária para a gente começar um novo ano com muita alegria e principalmente com muita disposição e conquistas, não é mesmo, Miriam?
Isso, é verdade. Que 2015 seja muito próspero para todos nós.
Com certeza, e assim será. Miriam, muito obrigado e até a próxima semana.
Obrigada, Gustavo, eu que agradeço.
Um beijo. Tchau, tchau.
Tchau.
Vamos lá.